Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, games, quadrinhos e livros. Isso mesmo, nós vamos falar dessas quatro mídias. Tudo que nós estamos consumindo hoje de games, o que nós estamos jogando, o que nós estamos lendo, o que nós estamos desfrutando dos quadrinhos, o que nós estamos vendo no cinema, nós vamos falar aqui nesta edição.
Série nova, é série nova, Jurandir?
Série nova, Maurício. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Louco pra falar sobre o meu único jogo do PlayStation 3.
Tchau, Siqueira.
Jurandir quer me matar, né, Jurandir? Só o que eu gosto.
Essa é a estreia da nossa nova série. Nós vamos falar dessas quatro mídias, recomendar ou não recomendar para vocês. Por isso que pedimos aqui que você, nos comentários, coloque o que é que você está jogando, o que é que você está lendo, o que é que você está vendo no cinema, o que é que você recomenda, o que é que você não recomenda, para a gente fazer um RapaduraCast temporal, não atemporal como ele o é. Combinado, Maurício?
Combinado, senhor.
Já voltamos.
E-mails.
Muito bem, vamos lá, Maurício.
Vamos lá, Jurandir.
Maurício, tudo bom, Maurício? Maurício tá de casa nova, que beleza.
Devia ser aquela casa bonita do Multishow, né, Jurandir?
Exato.
Cheio de mulher.
Quando o pessoal dá cara, se for na casa do Maurício, vai ser... Vamos lá visitar a casa do Maurício, aí entra e sai.
vamos lá visitar a casa do Maurício, só um pouquinho, a câmera tu não vai poder ir, o iluminador tu não vai poder ir, microfone tu não vai poder ir, microfone, eu não vou poder ir, não vamos mais na casa do Maurício.
Vamos lá, Maurício, muitos e-mails, referência a um programa muito importante, programa polêmico, programa que você foi alvo de muitas pedradas, Maurício, parece que o pessoal não entende a revolta do ser humano.
Ah, Jurandir, eu saio de Incaviésel e entra eu a partir do princípio.
O pessoal tem que entender, né, Mal, que as opiniões divergentes no RapaduraCast acontecem dessa forma mesmo, né? Tem que ser assim, né? O pessoal tem que ter opinião diferente pra não ficar a mesma coisa. Tem sentido,
Tava demorando pra ter um cast, e é sempre esses assim, onde as pessoas, de novo, comentam sobre as nossas personalidades e não falam nada quanto ao assunto que a gente comenta. Quantos comentários tiveram dizendo, tema chato. Nem vou baixar, achei de um absurdo.
Reflete um pouco o pensamento, né, em relação ao assunto. Nossa parte nós fizemos, esse é um programa muito bom, um programa que tem que ser recomendado mesmo. Quem sabe no futuro, quando acontecer algo contigo ou com alguém da tua família, tu vai repensar essas opiniões sobre a acessibilidade, né, Mal?
Sem dúvida, as pessoas que falaram que nem se deram o luxo de ouvir, essas aí, tomara que não, mas se um dia precisar, vai voltar e vai comentar ali. Então, esse é um cast forever, como todos. Casts são pra sempre, tá ali, tá no banco de dados.
É impressionante a quantidade de e-mails que nós recebemos de pessoas que têm deficiência, que é um problema muito sério. Essas pessoas sabem a dificuldade que se passa. Então, por exemplo, a Leila, ela colocou nos comentários aqui no... Acho que ela é do Rio de Janeiro, que ela falou do Cinemark Carioca Shopping. Ela disse assim que o que me deixa fula é que colocam locais para nós, cadeirantes, na ala do gargarejo. Eu que sempre odiei sentar nas primeiras filas. Agora eu tenho que sentar.
E de novo, pelo menos ela tá dizendo aí, ó. Ela menciona. É uma que virou cadeirante. É isso, né? Virou cadeirante. Sempre odiou sentar nas primeiras filas e agora tá sentando. E é isso que eu estava falando sobre as pessoas que esnobaram completamente o assunto, que é um assunto que é pertinente. Porém, pertinente a quem sofre. Não a quem não sofre. Porém, quem pode mudar também cabe aos que não pode. Mas enfim, é assim. La vida, c'est la vie. Vamos lá, Jandir?
Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail.
Leandro Prado, 19 anos, estudante de História, Vitória, Espírito Santo. Achei incrível este episódio. ao atentar sobre as questões que afetam não só aos deficientes, mas a todos nós que frequentam os cinemas. Acho que o ponto mais importante desse episódio, em especial, foi a questão do respeito. Partindo desse ponto, qualquer medida que se faça, e é por medidas pequenas que isso se faz. O grande cinema da minha cidade, que é o Cinemark, sofre muito sério com a acessibilidade, pois em sua entrada tem uma grande escadaria, que dificilmente permitiria um acesso de um cadeirante e atrapalhariam muito um cliente que usasse muletas.
É até estranho um cinema como o do Cinemark, que é um dos principais grupos do Brasil, ter esse tipo de problema. Talvez tenha alguma rampa que você não tenha percebido, né? Tem isso, né, Mal? A gente às vezes não consegue enxergar a acessibilidade quando a gente não precisa usar dessa acessibilidade toda, né?
Não, mas Juras, vou te dizer, Juras. O Cinemark, aqui em Porto Alegre, tem numa rede, a rede de cinema do Cinemark está localizada num shopping que não tem elevador, ou eu tô totalmente errado, mas eu não vi até hoje o elevador ali, e o cinema está localizado no terceiro andar.
Então, se alguém que trabalha no Cinemark aí quiser mandar um e-mail pra gente, ou até um áudio explicando, ou até dizendo que existe, sim.
Por favor, porque até hoje eu não vi, e também como nunca vi cadeirante no Cinemark também.
Muito bem. Rafael, pode? Eu, que trabalho com arquitetura de interfaces, lido com o problema de acessibilidade diariamente. No meu caso, acessibilidade de softwares e sites. Mas falando em cinema, uma coisa me preocupa. Mais do que lugares para cadeirantes. Acrescente ondas de filme em 3D. Magnífico, concordo, tecnologia de ponta. Mas eu, que tenho uma visão monocular, não enxergo de um olho, não posso assistir filmes em 3D. Simplesmente porque para mim não faz diferença. Tenho plena consciência de que faço parte de uma minoria. Mas tenho medo de que em breve não poderei ir mais ao cinema. Ou mesmo ver um filme em DVD ou Blu-ray simplesmente porque não existe uma versão sem ser 3D. Ao colocar os óculos, eu vejo um filme normal sem efeitos, mas as cores se alteram como se eu tivesse ficado daltônico. E eu te garanto uma coisa, Rafael, sempre vai existir o cinema fora 3D. O 3D sempre vai ser um luxo a mais, um quê a mais para os filmes, nunca vai ser substituído.
Não, mesmo assim, né, Juras? O Rafael não pode desfrutar dessa nova tecnologia.
Infelizmente, a tecnologia onde está hoje não tem como enxergar uma solução. Mas eu acho que pode melhorar. Será que não vão resolver isso, Mal? Esse de você enxergar com o olho direito e esquerdo e fazer uma mistura das cores, né?
Eu acho que eles não estão nem pensando muito nisso, porque como até o Rafael entende, é uma minoria. E como a gente conversou no cast, né, foi bem conclusivo que a minoria não faz o dinheiro. Porém, tá aí, é uma ideia e acho que até tem como resolver. Só que é mais tecnologia, é mais dinheiro investido. Vamos lá, Lívia Ramos, Toronto, Canadá. Minha experiência aqui no Canadá é bem interessante com essa questão. Posso dizer que Toronto é uma cidade acessível a todos. Incrível como todas as calçadas são projetadas especialmente para cadeirantes. As rampas existem, as calçadas são largas e lisas. Todos os prédios públicos têm acessos. Os ônibus se abaixam para a entrada de um cadeirante ou de um idoso. Quando o assunto é cinema, pegando por exemplo uma grande rede chamada Cineplex, tem vários serviços, não só espaços para cadeira de rodas, que não são lugares ruins. As salas são bem grandes. Para atender o público deficiente auditivo, tem um painel de acrílico que é fixado no porta-copo da poltrona onde contém a legenda do filme.
Que demais, hein? Pô, espetacular, hein?
Ah, palmas para o Canadá, palmas para a Cineplex. Para atender o deficiente visual, tem um serviço de descrição do filme através de fones de ouvido.
Que sempre quis isso.
E ainda, se você é mãe e tem filho, tem uma sessão especial, com iluminação da sala diferenciada, o som um pouco mais baixo, e espaço para estacionar os carrinhos de bebê, mesa para troca de fralda e etc. Acho que o povo aqui é tão tranquilo com essa questão de acessibilidade, que muitos são cadeirantes por opção. São idosos que compram essas cadeiras motorizadas e circulam à vontade pela cidade. Não necessariamente não conseguem andar, apenas não querem se cansar muito.
Que demais, hein? A acessibilidade não é só para deficiente, ó. Gestantes, idosos, crianças, tudo isso tem que ser pensado, né? E esse exemplo da Lívia do Canadá, olha só. Se eu já queria conhecer o Canadá, hoje eu quero mais ainda.
É fantástico, 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 fantástico.
É bom saber que isso existe mesmo, né? Não é só um sonho, né? Não é só uma utopia, né?
É, mas o triste de sabe o que é, Juras, é que aonde é? No Canadá. E Canadá sempre foi conhecido por ser uma cidade modelo. Infelizmente, assim, Brasil, terceiro mundo, vai ser sempre assim, é isso? Isso que deixa triste.
Como foi comentado até nos comentários, já mudou muita coisa, né? Isso já faz parte de projetos de arquitetura. Até estudantes de arquitetura mandaram alguns exemplos, como são feitos os projetos, e que a maioria dos empresários não se preocupam muito com acessibilidade. Nas escolas, nas faculdades, já estão ensinando isso. Ó, é importante a acessibilidade em todo o projeto. Enfim, vamos lá, vamos dar sequência.
Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Cinema como fio condutor juntou todas as mídias, games, livros, quadrinhos, tudo nas telonas, e tá tudo sendo distribuído nessas mídias mesmo, né? Não é, a gente fala de cinema mesmo assim como foco, porque é a arte que a gente trabalha mais aqui, né? Mas é importante saber que os games têm a sua indústria, que muitas vezes supera a própria indústria do cinema. A literatura, porra, é milenar, né? E quadrinhos, né? Qualquer quadrinhos voltou com tudo, né, Ziqueira? Teve um período aí de...
Não, teve o boom nos anos 90, é. Que X-Men, por exemplo, vendia 2 milhões de cópias. Teve uma queda no final dos anos 90 e agora tá de novo no boom.
E pensando nisso, principalmente porque o cinema com rapadura mudou, hoje a gente fala de cinema, games, livros e quadrinhos, assim como o Rapadura Cast já fazia, então foi uma tendência do Rapadura Cast que foi pro portal, agora nós falamos de tudo isso, apesar de o foco principal sempre ser cinema. Então se a gente fala de games, são games que têm relação com o cinema, se a gente fala de quadrinhos, são quadrinhos que têm relação com o cinema, se a gente fala de livros, são livros que têm relação com o cinema.
E, Jurandir, a gente tem que lembrar o seguinte, que hoje em dia você vê um filme, esse filme pode virar um desenho animado, ele pode virar um seriado, ele pode virar um jogo, ele pode virar uma história em quadrinhos, uma série pode virar um filme baseado num game. Não tem mais limites isso. Há uma sinergia entre todas essas áreas que faz com que a gente vire estudiosos em todas elas.
Então, pensando nisso, a gente vai lançar essa série. Essa série tem um nome que é a abreviação de todas essas mídias. O nome dessa série é CGQL, Cinemas, Games, Quadrinhos e Livros. A partir de agora, nós vamos lançar algumas edições, assim, não em sequência, mas com o tempo nós vamos lançar edições com 4 blocos falando sobre cinema, game, quadrinho e livro. Comentando o que é que a gente está consumindo agora, o que é que a gente recomenda, novidades ou velharias. É até importante que vocês recomendem isso pra gente nos próprios comentários aqui. Diga assim, eu conheço esse DVD, eu conheço esse quadrinho, eu li esse livro, joguei esse jogo. Então, esse é um podcast que é muito importante a participação de vocês. Então, fiquem ligados aí, que a gente vai começar. Vamos começar falando sobre o que, Maurício?
Falando sobre cinema, sobre o filme, sobre o Deus Maior.
Então, a gente pode soltar a vinheta do cinema, então?
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Recomendo no cinema, This Is It, o documentário do Michael Jackson. Olha só, quem é fã, É uma sensação única.
Jurandir, eu que não sou fã, me emocionei assistindo o filme, rapaz.
A sessão que eu fui, olha só, o filme estreou numa quarta-feira. Tinham quatro sessões nessa quarta-feira. As quatro sessões estavam lotadas, pessoas trajando Michael Jackson.
Tinha um menino na sessão que eu vi, uma menina vestida como um Billie Jean.
E a sessão que eu fui, tinha um amigo meu que levou o avô dele de 93 anos de idade.
Uma coisa que eu gostei muito do filme foi simplesmente o fato de esquecerem tudo que está relacionado a Michael Jackson fora palco. Não interessa o pessoal dele, não interessa o que ele fez ou o que comentam sobre ele. O importante é ali, o foco nos ensaios, no show. E olha, é uma pena que esse show não aconteceu, mas esse show aconteceu no cinema, né?
Era o que a gente podia ver do Michael Jackson ali. Tem problemas o filme? Tem. Que filme não tem, mas a questão ali não era exatamente a mise-en-scène, a questão não era a montagem, a questão era ver o profissional Michael Jackson em ação pela última vez. Ele tem uma despedida própria dele junto aos fãs. E esse filme entregou uma despedida exemplar.
Não, nem considero como despedida. Eu considero como o retrato, talvez, cruel de uma fatalidade. É um paradoxo. O filme, tu fica triste, tu fica feliz. Fica feliz de estar vendo aquelas imagens, fica triste de saber como é que acabou aquilo. É o único músico que morreu literalmente pela música. É, morreu no seu serviço. Quer dizer, deve ter registros de outros músicos que devem ter morrido dentro de um palco, em cima de um palco. Mas, enfim, a gente sabe aí claramente que Michael Jackson morreu nos ensaios do seu show. É bonito porque tu vê a dedicação. Quantos DVDs de música tem por aí? Eu não lembro de ter visto em DVDs de música tanto material do artista cantando ali com a sua voz, fazendo o ensaio. Isso pra quem gosta é genial. Isso pra quem gosta de filme, ver o DVD, ver os testes de cena. É a mesma coisa que fazer isso. Tu vê ali, eu não queria ver em vez de cantando Human Nature, ver ele cantando, tentando achar o tom de Human Nature. Isso é fascinante. Então é 1h40, eu acho, de filme isso.
2 horas.
2 horas cravadas disso, dos ensaios de Michael Jackson, que possivelmente teriam num DVD desse show, mas não com essa metragem. Possivelmente o que? 1 hora, meia hora de extras. Não seria tudo isso. E que eu acho também muito legal é que, por mais que não fale no filme sobre o que perpetuou a vida inteira das notícias de Michael Jackson na mídia, o documentário ainda podia ser tendencioso com a câmera. Mas em nenhum minuto a câmera mostra o rosto dele tentando procurar cicatrizes das suas plásticas. Em nenhum momento a câmera é invasiva. Isso eu achei respeitoso, isso eu achei exemplar e por isso também recomendo o decisivo.
Tem erro, ele reclama. Porra, ele é o rei da música. Ele não pode deixar com que a música dele saia do tom que ele não acha que vai ficar bom.
Não, você vê que tem parte ali que ele fala, olha, essa música é minha, eu conheço ela. Esse tom tá meio errado, vamos aqui. Acrescenta mais uma nota ali. Você vê ele já nos efeitos especiais pra cenas que iam, pros clipes que iam rolar entre, um pouco antes das músicas. Aí ele disse assim, olha, dá uma ajeitada aqui, deixa isso aqui um pouco mais lento, bota a câmera um pouco mais pra cá. O Kenny Ortega, que era o diretor do filme e do show, que é o diretor de High School Musical 3.
Não, de todos eles, deixa bem claro isso, porque falam em gozar, até gozaram de mim aí, que eu gosto de High School. Tá aí, ó, Kenny Ortega dirigindo o musical desse jeito.
A direção ali não é brincadeira não,
Não, o Kenny Ortega teve que fazer ali foi a parte técnica, agora na parte criativa, era o Michael Jackson que tava lá.
Mas Sica, isso é em qualquer um, Sica. Bom, tem um negócio que é o seguinte, ó, parar de puxar o saco que é Michael Jackson, entendeu? Eu sou o maior fã do Michael Jackson, mas tem uma coisa que cada um no seu lugar. Dirigir um espetáculo é foda. Dirigir um espetáculo é foda e Kenny Ortega é um diretor de espetáculo ali. E ele sabe dirigir. Tanto que foi contratado pra dirigir o espetáculo.
Mas pra tu ver como é uma produção gigante, né? Eu acho que o mérito muito é do próprio Kenny Ortega, diretor dos 3 High School Musical. Fez um trabalho exemplar, bom o tratamento, isso que a gente nunca vê, nem em DVD, o tratamento diretor com o protagonista do negócio.
Eu acho que dava um documentário sozinho, só em cima dos dançarinos, sabe? Só mostrando o processo de seleção e tudo, mas...
O documentário é sobre o Michael Jackson, sobre o show do Michael Jackson, mas tudo que envolve ficou muito legal, achei bacana os dançarinos lá, eles vibrando enquanto o Michael Jackson fazia o show lá, e eles, caralho, demais, sabe? Isso é demais.
É um presente, porque muitos, eu, por exemplo, não tinha conseguido ingresso, muitos não conseguiriam ver os shows, e foi uma maneira de todo mundo, democrático, de todo mundo poder assistir. 2 semanas, tá aí no mundo inteiro, o pessoal podendo assistir ao show, que nunca vai ser feito. Mas tá aí, é uma oportunidade, e até falecendo, o Michael Jackson deu um presente pros fãs.
E ele mesmo fala isso no começo do filme, né? Para os fãs. Vai sair em DVD, então quando sair em DVD, compre, é obrigatório você comprar DVD.
E o DVD deve vir com muito material extra, viu? Muito, muito material extra.
Era que muita gente reclamou que o documentário tá longo. É porque assim, a gente não tá acostumado a ver um show no cinema, né? A gente não foi acostumado a isso. A gente vê em casa. Vê.
É que ele não é um show também, né? Ele é realmente específico pra quem gosta de Michael Jackson.
É um show, basicamente.
É, ele não é um show, não tem plateia, então não tem ritmo, por causa que são ensaios de trechos das canções. Claro que ele ainda foi tentado numa montagem das músicas menos conhecidas para as mais conhecidas, foi momentos específicos das mais conhecidas, porém mesmo assim ele não tem um ritmo cadenciado de um show, óbvio.
Pô, e só ver o Michael Jackson cantando sem playback, meu querido.
Só ver isso, só ver o respeito e ver a gente ter a oportunidade de ver o Michael Jackson como ele merece, porque talvez ele teria, se não tivesse esse filme, ele teria morrido e a última imagem dele na mídia seria ainda de especulações sobre a morte dele e as inúmeras entrevistas de especialistas dizendo quantas plásticas ele fez. Não, talvez então a última imagem dele audiovisual que ficou vai ser essa do trabalho dele de verdade.
Uma coisa boa pra que você vê esse filme, pra tirar aquela imagem do Michael Jackson boboca que foi jogado na mídia de ah, ele é uma criança, ele é um ser estúpido, mostrou o cara totalmente profissional, dedicado com a música, conhecendo o que estava fazendo, ensinando, treinando a galera, mostrou um cara que não é menino, tem 50 anos ali, mostrou o profissional que pouca gente conhecia. Tá recomendado, DCZ, veja. A parte de DVDs, você quer o que, é que você adquiriu recentemente aí?
Jornada nas Estrelas Original Motion Picture Collection, que é a primeira parte da saga Jornada nas Estrelas no cinema. Vem os 6 filmes da tripulação clássica, mais Jornada nas Estrelas, A Reunião de Cúpula. Os 6 filmes estão remasterizados com uma qualidade tremenda. São as versões originais de cinema. Não espere as versões de diretor que saíram alguns anos atrás. Todas vêm com as dublagens clássicas. Como extra vem o Reunião de Cúpula, que é uma entrevista da Whoopi Goldberg, que fez a Guinan em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, com Leonard Nimoy, seu Spock, William Shatner, Capitão Kirk, Patrick Stewart, que é o Capitão Jean-Luc Picard, e o Jonathan Frakes, que é o Comandante Riker.
Fascinating.
Isso é um box, querido? É um box?
É um box. São 6 filmes. Box muito bonito. Disponível também em Blu-ray, mesmo que Blu-ray não tenha as dublagens nacionais. É box tremendamente recomendado. Recomendo para todos os fãs e não fãs. Se você tiver um aparelho de Blu-ray, compre Blu-ray. Se tiver em DVD, compre em DVD.
Live long and prosper.
Comprei um DVD de Tropas Estelares. Vi o filme para poder escrever um artigo sobre Halo. Até porque eu acho muito parecido o Tropas com Halo. Eu tenho certeza que foi baseado. O Tropas Estelares é baseado num livro homônimo do Robert Heinlein. Ele escreveu em 1959. Esse livro foi base de muitos clássicos da ficção científica, Starship Troopers, que é o nome original do Tropas Estelares. Praticamente esses filmes de invasão de extraterrestre, ou há jogos como, por exemplo, StarCraft, ou o próprio Halo, chupou muito essa ideia. Não digo nem chupou, né? A gente está falando aí da migração, da mistura das mídias, tem tudo a ver nisso. O próprio James Cameron, quando foi filmar o Aliens, ele obrigou a todo mundo que fazia parte do elenco ler esse livro do Robert, Starship Troopers. Então eu recomendo muito esse DVD, uma edição especial, ótimos efeitos especiais, vale comprar. Tem um link aqui embaixo, tem pouquíssimas unidades, então se você quiser ser um desses sortudos que tem esse DVD, vá atrás.
Eu comprei recentemente, mas tá lacrado ainda, porque eu já vi, eu quero rever, e uma coleção, isso aqui é fundamental, é O Fundo do Coração, de Franz Ford Coppola, da Lumifilmes, que aí tá resgatando, como tem aí, né, distribuidoras que estão comprando títulos clássicos, cults, na verdade, clássicos cults. Pega com certeza um nicho bem grande que tem poder aquisitivo, e porque até porque esses títulos estão bem caros, e esses títulos com certeza pegam o pessoal que está fazendo cinema, curso de cinema, e a Lumifilme está acertando aí, por exemplo, como uma dessas distribuidoras. Fundo do Coração, Coppola, de 82, filmaço, porém, né, foi o estúdio responsável, o filme responsável pela venda lá do Coppola, e vendeu até as cuecas, perdeu mais de 30 milhões por causa do fracasso desse filme. A
é um musical, né, Mal?
Pode se considerar um musical, e tem o Tom Waits maravilhoso, a Crystal Gayle e o Tom Waits fazem a trilha. Eu tenho a trilha sonora também, sou apaixonado pelo Tom Waits. No elenco tem Raul Julia, tem a Natasha Kinski, assim, no auge da beleza. É um filme todo feito em estúdio, é uma loucura, assim, é uma Las Vegas onírica, onde um casal vai, tipo, pra reavaliar a sua relação e acaba também tendo a relação com outros. Enfim, é uma viagem filosófica, metafórica, onde o Coppola realmente é um gênio. Pra mim, o cara é um gênio e pouco compreendido. Só compreendem o Poderoso Chefão, mais nada. Aí esquecem da carreira do cara. O cara é um gênio. E a minha dica é isso aí. O Fundo do Coração, Lume Filmes, distribuidor.
Vamos pros games!
What? Good to see you, man. What? You forget our language?
Hey, Capucci, maybe a little. I've been here 10 years. You can speak English. Remember, we learned off the English girls in the
beach. A little. I'm not so good.
You'll be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you made it.
Estou jogando atualmente GTA 4. Tu sei que eu tô uma geração atrasada. O jogo foi lançado há um tempo, mas é impressionante como tá bem feito. GTA foi por muito tempo um dos maiores lançamentos da indústria do entretenimento. Vendeu muito, ocupou muito espaço na mídia. Almejo um dia ver GTA sendo adaptado pro cinema, apesar de eu achar que já tem o Canja Aluguel, é quase um GTA.
Ô, Jandir, o que se trata, se existir mais um mero mortal como eu, o que se trata esse GTA? Eu tava no aniversário de criança esse fim de semana, e um menininho perguntou assim, conhece GTA? Tu não conhece GTA? Eu não sei o que é GTA. Parece uma sigla de sei lá, da Parada Livre.
Não, é o Grand Theft Auto, que é uma série de jogos da Rockstar espetacular. Tem dois jogos clássicos, o 1 e o 2. Foi lançado pra computador, se eu não me engano, né, Siqueira?
Aquela visãozinha lá de cima, que era bizarra, aliás. Você ia com o bonequinho assim, entrava dentro do carro.
Mas já dava a ideia do que era o GTA, né? O GTA tem uma história, foca sempre em um personagem. Esse personagem tem que fazer de tudo nessa cidade, cumprir missões. Ele tem a sua história, ele vai montando a sua história. Você vai participando dessa montagem dessa história, até chegar no GTA 3, que foi a grande revolução 3D, perfeito. O jogaço, aí teve várias variações, até chegar o GTA 4. É um clássico focado no Nico Bellic.
Conta aí pro Maurício das prostitutas no jogo.
Prostitutas?
Stop my dick, go bitch!
Esse jogo não é aquele jogo do ladrão?
Exato, não, do ladrão, do mafioso, né? Do ladrão, é porque ele
cara,
né,
é mafioso,
roubar cara, né? É pouco pra ele, né? Ele rouba carro. O conceito do GTA é que você tem a total liberdade, né? Pra fazer tudo o que você quiser.
Não, só um pouquinho, eu quero saber se tem a ver com aquele jogo que o cara atropela as veinhas na rua.
Também, é.
Porque porra é essa? Mas não foi um jogo que foi proibido?
Não, o que foi proibido foi o Carmageddon, que o principal objetivo do jogo era atropelar as pessoas. Quanto mais pessoas você atropelasse, mais pontos tá. Você ganhava, né? No GTA 4, por exemplo, se você atropela uma pessoa na frente do policial, o policial vai atrás de ti. O grande foco é ele dar essa total liberdade de você poder fazer o que você quiser, entendeu? Você pode seguir a cronologia do jogo, da história, ou, sei lá, ir no boliche, ficar jogando boliche o dia inteiro, ou quiser ficar só passeando pela cidade, ou quiser ficar roubando o carro, você pode roubar. Você tem a liberdade total pra fazer o que quiser. É, mas eu acho que a fidelidade com o mundo real é o mais cativante do jogo. E sem falar que a história é muito boa. O Siqueira falou das prostitutas. Existe um... Você também faz sexo, né? Você vai pra strip club, você faz... Você tem namoradas e você tem que levar pra passear. Tem uma coisa que me deixa muito encucado, que você tem umas namoradinhas no jogo e você liga pra ela, ah, vamos sair, não sei o que. Ela passa daqui a uma hora, você chega lá, ela já chega tipo de mulher, cara. É impressionante como eu me identifiquei muito com o GTA. Que a primeira coisa que ela fala... Não gostei dessa sua blusa, seu sapato tá meio estranho, esse óculos, que óculos horroroso, sabe, essa crítica, criticando assim, sabe, e isso aqui é bacana, você leva lá no, pra comer um sanduíche, traz pra casa e vai fazer sexo com ela. Então é bem divertido, das prostitutas, por exemplo, você pode pegar uma prostituta na rua, aí ela entra no seu carro, você vai pra um lugar escondido assim, aí existe uma opção pra você escolher o que é que ela pode fazer, se é um sexo mesmo, sexo oral, e no fim das contas, se você libera ela, você pode matar e tomar o dinheiro de volta. não é recomendado para menores de 18 anos, mas ó, Nico Bellic, sou fã do Nico Bellic, veterano de guerra, se aventurando em Liberty City. Eu sou um proprietário de um Xbox 360, um novo proprietário. E o Maurício adquiriu o que, Maurício, recentemente?
Um PlayStation.
Play 3, como todo mundo fala, Play 3, mas não entendo porra nenhuma, liguei uma vez na minha vida. Não sei nada, tem três jogos que eu joguei uma vez cada um, né, e canso, eu começo a jogar e canso. Não, eu não entendo esse videogame. Eu tenho um que é o Tomb Raider, que é, a guria cai no mar e eu não consigo sair do mar. Daí eu consigo subir, daí ela entra numa lancha e ela vai na cabeça, ela bate a cabeça na prancha e não sai daquela prancha. Eu não entendo, podia ter umas dicas melhor. Um jogo legal que eu tenho que é o DC versus Street Fighter, esse sim.
Ah, não, DC versus Mortal Kombat.
Mortal Kombat, exatamente. DC versus Mortal Kombat, que eu jogo ali, mas apanho de todo mundo também, não consigo ganhar nenhuma.
Bota o Superman e ganha de todo mundo.
O Alisson é um jogador não profissional.
Não, eu não entendo nada mas a minha dica, pô, eu também sou humano. Dou uma dica que é essa aí, DC versus Mortal Kombat, os gráficos, olha eu falando de game, os gráficos são alucinantes.
Ah, mudança de conceito, hein?
Os gráficos são alucinantes, os gráficos, eu não entendo.
Se colocar teu sobrinho, ele sabe tudo, né, mano?
Bom, eu recomendo que é Star Wars The Force Unleashed pro Wii.
Desde que eu me entendo por gente, tu tem esse jogo.
Eu gosto, dá licença. No jogo você encarna o aprendiz secreto do Darth Vader. A trama se passa entre episódios 3 e 4 e mostra o início da Aliança Rebelde. O jogo foi eleito no ano passado como o melhor roteiro para videogames. E o roteiro é simplesmente perfeito. Você vê vários personagens da antiga e da nova trilogia.
Yes, my master.
Os controles pro Wii são muito bons, na minha modesta opinião, e se bem que eu sou meio suspeito de falar, porque eu usar
do Wii
hoje como...
Tu tá falando do Wii?
Wii?
Nós falamos de três plataformas aqui, é isso, só deixar bem claro.
Tu tem PlayStation 3, eu tenho o Xbox e o Siqueira tem o Wii.
Oh, mas o Siqueira, o Wii não é aqueles gráficos bem infantis?
Super Nintendo.
Infantis? Vivo, né, Maurício? O processador gráfico do Wii não é tão bom, porque a ênfase do Wii não é no gráfico, mas na jogabilidade.
Sim, sim.
Você encarnar...
É desculpa da falta de potência, Siqueira.
Não, só um pouquinho. Eu vi os gráficos do Caça Fantasmas, por exemplo, pro Play 3, até comprei também ele. E eu vi só na caixinha, né, os gráficos do mesmo Caça Fantasmas pra plataforma Wii, e achei ridículo.
Nível 32 bits.
A questão é, você tem um sabre de luz na mão.
Ah, você tem um sabre de luz na mão, tu usa
o... Essa é diferenciar a jogabilidade,
exatamente,
o controle.
Você usa o controle como se fosse um sabre de luz. E o outro controle você usa pra movimentar o personagem e pra usar a força.
Ô Siqueira, eu sou de uma época que jogar videogame, não criticando a Nintendo, que eu adoro a Nintendo, Super Nintendo pra mim é o maior videogame da história dos games. É por isso que eu não aposto muito nesse projeto Natal, que não precisa de controle por captura de movimentos, ele vai fazer tudo. Eu não aposto muito, porque videogame você tem que estar com controlezinho na mão, sentadinho, mexendo nos analógicos, gritando os botões.
tomando um suquinho laranja.
Exato, tem que ficar em pé, pulando e se mexendo e...
Ah, Juridinho, você não sabe a sensação de você estar com um amigo seu, cada um com seu emote e o...
Da cãibra,
um tchuk na mão.
Da cãibra, o I, da cãibra.
Fazendo as maluquices, bancando o Jedi, cada um escolhendo seu personagem e indo na porrada.
Não, só um pouquinho, mas não, Jurandir, ô Sicas, a tua vizinha abre a janela e acha que tá ficando louco.
Da, cãibra na mão, Siqueira. Você dá munheca ali, você vai quebrar o braço.
Não, se fosse um sabre de luz mesmo, tu ligar ali, ficar em casa, mas agora tu pegar o negócio só na mão, né? Só na linha da mão, né?
Não passa. É tipo um consolo, Maurício, assim, você tá segurando.
Alba, consolo, daí passamos pra
passear. É o controle remoto, Maurício. Pronto, controle remoto.
Você consolo é complicado, tá? Daí tu pega um controle remoto, daí fica fingindo que tá com uma espada. Pô, esse cara é coisa de louco.
Eu acho divertido.
Nada contra o Wii.
Tá chegando Epic Mickey, viu? Tá chegando Epic Mickey.
Confirmando o que o Maurício falou.
Vamos pra livros. You still get us in that premiere? You speak German better than your friends? Have I been shot? Yes. I don't see me tripping the light fantastique up a red carpet anytime soon. There have been two recent developments regarding Operation Kino. The venue has been changed from the Ritz to a much smaller venue. Norm's changed at the last minute. It's not very dramatic. Why the hell is Gerbil doing stuff so damn peculiar? It probably has something to do with the second development. Which is? Der Führer is attending the premiere.
Tempo, Siqueira, um livro, eu disse assim, eu pensando que ia ser a maior novidade, Siqueira, comprei o roteiro original do filme Bastardos e Inglórios, ah, Siqueira, eu comprei também. Quem gostou de Bastardos e Inglórios, Siqueira viu 6 vezes.
Por enquanto, bom, Júlio, esse aqui é o roteiro original do Bastardos e Inglórios, como Quentin Tarantino...
Tá na mão, Siqueira, tá original.
Tá na mão. Como o Tarantino havia pensado inicialmente o filme. Você vê que muito do que tá no roteiro realmente foi colocado no filme, mas você vê que ele tinha algumas ideias um pouco esdrúxulas. Algumas soluções dele visuais seria colocar determinadas sequências em um balãozinho de pensamento de histórias e quadrinhos, o que eu não vejo dando certo verdade. De jeito nenhum.
Se liga, Maurício, assim...
Vejo dando certo, até porque tem uma hora que acontece isso, né? Uma hora aparece no cinema, o nome do pessoal lá da SS tá ali escrito na tela, e eu acho que ficaria legal. Imaginando assim, acho que ficaria legal, sim.
Na exceção de títulos, como o Tarantino faz geralmente, deu certo. Agora eu não consigo imaginar o balãozinho de pensamento que ele colocou no roteiro.
Eu imagino que sim.
É, você vê ele colocando muito mais material sobre os bastardos, explicando melhor as motivações de cada um, principalmente do urso judeu. É, você vê os bastardos tendo muito mais problemas para realizar a missão deles no final. Você vê um pouco mais de explicação sobre a Shoshana, a relação dela com a Madame Mio, que é a patrona dela, que era a dona original do cinema. Ou seja, tem muito mais detalhes, mas que deixaria o filme realmente um pouco mais cansativo. E você vê também que o Tarantino já faz o roteiro pensando no tipo de música que vai encaixar em cada cena.
Tá tudo encaixado ali, ele já pensou em tudo. Porque você pensa assim, ah não, ele vai, escreve, vai na hora lá, ele decide qual é a música. Não, tá tudo pensado já.
E você vê também a explicação da questão do taco do Donnie, que é o urso judeu. Exato. A explicação de cada marcação no taco dele. Coisa que não tem no filme, mas eu acho que como o Tarantino pretende realizar uma prequel, mostrando as missões dos bastardos mesmo, pode ser que ele tenha deixado esse material pra um provável segundo filme, a gente não sabe.
Ele usa alguns termos que é uma pessoa normal que for conferir o roteiro, ele não entende direito, e no rodapé ele coloca a explicação de cada um, né?
Não, no rodapé você vê as explicações para as referências que ele usa. Exato. Um astro de sistema antigo, um termo, mas as explicações para os termos técnicos de roteiro, como externa, dolly, zoom, estão logo no começo do roteiro. A editora Amarilis, quem lançou esse material por aqui, ela colocou um glossário mostrando o que significa cada termo, externa, interna. Bem bacana, e eu achei bem organizado o roteiro. Recomendo realmente.
Engraçado assim, tem uma parte assim do livro que ele fala assim, ó. Vemos operários tentando içar com incrível dificuldade o enorme, pesado e brilhante frágil lustre do auditório de Shoshana, que agora parece algo saído dos filmes B, italiano de Tinto Brass, que copiam os deuses malditos de Visconti. Se você não sabe quem é Tinto Brass, ele coloca aqui no rodapé. Diretor de cinema italiano conhecido pelos filmes eróticos e vanguardistas. Quem não entendeu muito o roteiro do filme, ó, livro extremamente recomendado, vale a pena comprar. Se você gostou de Bastardos Inglórios, é um livro realmente a ser comprado, ó. Vale estar na estante.
Determinada cena aqui no roteiro, né? Tenente Hickox observa Stiglitz sozinho do outro lado da sala, afiando sua adaga de modo ameaçador. Stiglitz é um puta de um estranho. Tarantino coloca os termos que ele usa, assim, normalmente, dentro do roteiro. Você vê que o roteiro é realmente a cabeça do Tarantino. É incrível isso.
Tim Burton, o triste fim do pequeno menino Ostra e outras histórias. Tim Burton, realizador, também escreve, também desenha as ilustrações todas dele em punho, os desenhos dele, os garranchos, que até eu me baseei aqui num dos garranchos dele pra fazer uma das minhas tatuagens. E aqui até posso ler um pequenininho continho dele aqui?
Por favor.
É o Menino Robô. Senhor e senhora Silva levavam uma vida sossegada. Vida de gente normal, feliz e bem casada. Um dia tiveram uma notícia que encheu o marido de contentamento. A mulher esperava um filho e ele ia ser pai do rebento. Mas algo deu errado naquele mar de felicidade. A criança era um robô. Não parecia gente de verdade. Um bebê nem quente nem fofo. Que estranho. A pele, uma fria e fina chapa de estanho. Da cabeça lhe saíam antenas e fios. E ele ficava largado, sempre com olhos parados. Nem morto, nem animado. Quando até a tomada um longo fio elétrico se estendia, este era o único momento do dia em que ele ficava cheio de energia. O senhor Silva não conteve os berros. O doutor não cometeu um grave erro? Nem sangue, nem carne tem o menino. Mas é uma simples liga de alumínio. O doutor gentil lhe respondeu: o que vou lhe dizer pode parecer extravagante, mas o senhor não é o pai desse garoto mutante. Veja bem, a questão não é simples e requer investigação profunda, mas achamos que o pai dele é o forno micro-ondas. Agora a vida de Silva tornou-se um fardo pesado. A senhora odiava seu marido e ele já não se via mais casado. Não perdoou a esposa por aquela ligação mesquinha, a união carnal com o aparelho de cozinha. Apesar de tudo, o menino cresceu e se tornou um robô jovem, mas muitas vezes ainda o confundem com a lata de lixo da garagem.
Lixo da garagem.
É as duas bizarrices do senhor Tim Burton.
O triste fim do pequeno menino Ostra tem pra vender.
Tem pra vender, da editora Girafinha.
Vale a pena comprar Tim Burton. Olha só, o último livro aqui que eu recomendo. Aliás, eu não recomendo. Comprei, mas não recomendo. O álbum de Robert Pattinson.
Nossa! Fora! Mano, só um pouquinho, né? Tu é empresário, né? Tu comprou pra revender, né?
Eu comprei pra escrever sobre ele, né? Olha só, ele traz a biografia recente e pequena de Robert Pattinson. Eu gosto de ler biografias, eu não sei se eu quero afirmar a minha história ou reafirmar coisas da minha vida lendo biografias dos outros. Por exemplo, li do Heath Ledger, eu comento em um outro episódio, mas do Robert Pattinson, ele mostra toda a carreira dele desde o começo, do quando ele era criança, com fotos. E é uma biografia ilustrada, né? Por isso que é o álbum de Robert Pattinson. Ele mostra toda a história dele até ele virar esse fenômeno que é do Crepúsculo. Não recomendo, porque esse material todo você encontra na internet. É, se você der uma pesquisada, você encontra. Por ele ser um ator muito requisitado do momento, tem muita informação, até mais do que tem no livro. Você pode encontrar tudo pela internet. As fotos tem todas no Google. Pra quem é fã mesmo, é fã de Crepúsculo, Lua Nova, de Harry Potter, sabe? Essa galera que adora o Robert Pattinson, vale a pena comprar. Não acho que ele tenha uma carreira que valha uma biografia ainda.
Quem teve a oportunidade de ver o mais recente trailer do Lua Nova, viu um exemplo fechadíssimo de venda casada. Se você estava lá vendo o trailer do Lua Nova, que por si só já é uma porcaria.
Não, Lua Nova...
Respeito. Eu achei horrível o Crepúsculo, mas eu tô apostando nesse
jogo. Eu achei bem legal, tá bem diferente aí, tem religião, tem Dan Brown no meio aí.
Ok, quando Ian terminou do trailer, o que é que o narrador diz? E aproveite e adquira já sua revista oficial, Lua Nova, a saga Crepúsculo.
E a voz do cara, compre agora. E não esqueça, se você comprar, você vai ganhar o álbum de figurinhas do Crepúsculo.
200 imagens do filme.
O Vida Mendes é... Assim, não, mas é legal. Se for um vergonha porque tu não gosta da série. Agora se fosse, sei lá, Michael Jackson, o trailer desse
Zito... Star Wars.
Star Wars. Ganha o Unleashed. Ganha um sabre de luz pro Wii.
É trailer, não é propaganda.
Mas há quanto tempo? E daí eu faço as minhas palavras, faço as palavras do Jurandir, as minhas, no cast anterior, sobre acessibilidade. Onde, se tu é um empresário, dono do cinema, tu vai vender aquele espaço. Se vende esse espaço por dinheiro, Se dá lucro, vai vender e vai passar a propaganda de quem for. Se for um milionário e queira dizer assim, ó, Sicas, eu não gosto de ti, Maurício, é capaz do cinema botar.
Maurício, a questão é diferente. A gente não tá falando de uma propaganda separada, a gente tá falando de uma propaganda dentro do próprio trailer.
Mas só um pouquinho, não é sobre uma, não é uma venda de um tomate, é uma venda de um produto referente ao filme.
Eu não tenho nada contra, eu também faria a mesma coisa, pensando como empresário. Mas eu assistindo...
Estranho, claro que é estranho.
Eu achei
claro
meio... É eu fiquei meio com vergonha, assim, sabe? Porra, nada a ver. Porque a voz do cara tava... E ficou muito forçada, porque era propaganda, entendeu? Assim.
Mas sabe o que é engraçado? O mais engraçado é que tu comprou a revista.
Não, eu comprei o livro dele. Olha só, eu não comprei porque eu amo o Crepúsculo, que eu idolato o Robert Pattinson, não. Eu comprei porque eu escrevi um artigo pro portal e tem que comprar, né, então...
Já se desfez, Jurandir?
Ou tá lá ainda? Ainda não, tá querendo ou não, ó. Albert Pattinson olhando pra mim pensando que vai me morder. Se você for numa livraria, você tem como dar uma folheada assim, se você é fã, então...
se você é chinelão, você tem essa possibilidade na revisteira e ficar só folhando, né?
É porque eu custo um pouco acreditar, Maurício, né, nas citações que aparecem nessas biografias. Porque do Heath Ledger, eu sempre escutei, ok, as citações que ele fazia. Mas o Robert Pattinson, um ator da moda, e dele dizendo em determinado momento que pensou em desistir da carreira, sabe, assim, de não quer estar no... Nos flashes, o cara faz Harry Potter e Crepúsculo.
Não, o pior foi o seguinte, a pior citação que eu vi desse cara...
Tu falou Heath Ledger, quer dizer o Robert Pattinson.
Não, é isso que eu digo, o Heath Ledger eu entendo, porque o Heath Ledger, por muito tempo, ele foi pra um lado mais obscuro, mais underground, filmes menores.
Ah, sim, tu não entende o Robert Pattinson querer isso no momento que ele faz filmes blockbuster.
Exato, ele faz Harry Potter e Crepúsculo e vai pra Lua Nova agora... Como
não, que ele a citação mais inacreditável desse cara, eu tava vendo o E! Channel, e passou uma entrevista dele dizendo, rapaz, não, o Edward acha que se dá bem com as mulheres, eu não tenho nem namorada. Meu filho, quem se dá mal com mulher sou eu. Tu chega em qualquer canto, pega três.
Olha, eu acho que eu gostei, eu vi uma entrevista do Robert Pattinson e gostei dele. Acredito, gostei, achei que ele falou coisas legais. Eu acho que o Robert Pattinson é
É novo ainda, né, cara?
É o coisa lá, o rapaz que fez o Darth Vader na nova trilogia Star Wars.
O Hayden Christensen.
O Hayden Christensen. Eu acho que é o Hayden, o novo Hayden, melhoradinho, porém não tem muito futuro, acho que não tem muita... Eu tava pensando nisso, nesses bonitinhos, e acho que o único que deu certo, o Brad Pitt, o Johnny Depp e o Tom Cruise, os únicos. Tom Cruise, então, nos anos 80, Brad Pitt nos anos 90. Tom Cruise e Johnny Depp juntos, né, praticamente. E o Brad Pitt na crista da onda também aí pegou nos anos 90. Agora, fora esses, Robert Pattinson eu não consigo imaginar ele fazendo um bom papel, assim, com uma carga dramática realmente federal.
A gente tá passando por uma safra de jovens atores que estão fazendo muito sucesso, como o próprio Zac Efron, do High School Musical, o Robert Pattinson. As meninas, né, as meninas filhas da Disney, a Miley Cyrus...
Não, no Zac Efron eu confio. Confio no Zac Efron. Eu confio.
Eu confio. Menino de 5 anos de idade, eu confio nele.
Daqui a pouco o Maurício tá com um botãozinho I believe in Zac Efron.
Mas I believe yes. I believe in miracles. I believe I can fly. onde anda o War Kelly?
Vamos para quadrinhos.
Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor.
Muito bem, quadrinhos. Siqueira, você que é o mestre. Antes de falar, Siqueira, de você recomendar alguma coisa dos quadrinhos, confessar aqui, tem uma grande loja da Saraiva na minha cidade. Eu li 18 mangás do Dragon Ball. Não comprei.
E comprou a revista do Robert Pattinson.
Não, peraí. Mangá de Dragon Ball, eu respeito. Grande Akira, grande mestre Toriyama.
A coisa boa ele não compra, ele compra o Robert Pattinson, ele fica só lendo os mangás. O Jurandir Pop, filho, é aquele cara que faz o seguinte, quando você vai na livraria e tenta achar um título que não está no lugar, é o Jurandir o responsável. Que ele vai, pega o livro, daí ele esconde lá no fundo da prateleira, pra ele ler o resto no final da semana que vem.
Eu até hoje, eu não terminei de ler o livro do Austin Oliveto. Eu comecei a ler, aí quando... Durante a semana toda eu tava lendo, aí na semana seguinte eu fui lá e foi vendido e acabou. Não tem mais aqui. Não sei como é que acaba. Eu li lá, ó, obra espetacular, preto e branco. Sequer eu não entendo porque que alguns mangás do Dragon Ball, algumas páginas são coloridas, outras são preto e branco. Não...
Gira de, isso é da distribuidora. Mangá geralmente é realmente preto e branco. Só que algumas páginas, pra dar mais impacto, elas são coloridas. Coloridas daquele estilo que você viu, é um pouco mais lembrando pra... puxando pra arte do que pra colorização industrial mesmo. Essas são as páginas de maior impacto que são coloridas.
Olha, muito melhor que o anime, viu? Ó, quem gosta de Dragon Ball, é quase pornô às vezes, né?
E se comparar com um filme, dá até vergonha, né?
Exato. Não, nem comente filme aqui, não.
Saiu até a 16ª edição dessa coleção nova de Dragon Ball. A edição tá muito bonitinha. Tá no meio da luta com... Tá no final da luta com o Vegeta, nessa edição que tá saindo agora.
Exato, é bem longa, né, se querer. Tem história, tem coisa bem bacana, né?
Pois é, tem alguns... Tem capas, tem... É bem bonitinha a edição, papel bom, edição boa, bem feita, vale a pena.
Comprem ou leiam na livrarias.
É, o que eu consegui conferir esses dias foi MSP 50, que é um álbum comemorando 50 anos de carreira de Maurício de Souza.
Olha só, grande Maurício.
São várias histórias, cada uma ilustrada e escrita por um artista diferente. Não espere ver o visual clássico da Turma da Mônica em várias delas, não. A gente tem nomes como o Ivan Reis, Fábio Moon, Gabriel Bar, Renato Guedes, grandes quadrinistas nacionais, brincando com vários personagens da Turma da Mônica. Eu fiquei impressionado com tantas histórias que eu vi do Astronauta, e vi como esse personagem é tão querido pelos quadrinistas nacionais. É um material muito bom, inclusive, para você conferir quanto existe de quadrinistas talentosos aqui no Brasil, e cada um dando a sua própria versão da Turma da Mônica. Gabriel Bar e o Fábio Moon, que são quadrinistas mais underground aqui no Brasil, mas que estão começando a surgir pro mainstream, principalmente no mercado americano, em ótimas histórias, a do Ivan Reis, extremamente divertida. Enfim, é um material muito bom e que vale a pena conferir, principalmente se você cresceu, como eu, com o Turma da Mônica. Outra graphic novel que saiu esses dias e que vale a pena dar uma comprada, principalmente pelo valor histórico, o volume 1 de A Morte do Superman. Que foi a história lá de 92 que parou o mundo. O Superman estava basicamente estagnado e resolveram matar o Superman. Só que dentro da editora, todo mundo sabia que o Superman ia voltar e isso era meio óbvio. Até que morte e retorno de herói de quadrinhos é meio clássico. Mas um jornal soube, passou pra um, passou pra outro e a história virou um fenômeno de mídia. Essa edição do Superman foi lançada pela Panini Comics, que também lançou a mencionada MSP 50. E capa dura, papel RWC, papel de luxo. Muitos, muitos, muitos extras, muitas entrevistas, capas, fotos de bonecos, fotos de merchandising, tudo. Só tem um pequeno porém, a história só vai até a metade. Só vai até a metade da fase Reign of Superman, que é que ficou o retorno do Super-Homem. Pra o retorno mesmo ficar para o volume 2, que ainda não tem data de lançamento. Mas enfim, é material que vale muito a pena ser comprado.
Então é isso, foram as quatro mídias juntas aqui no Rapadura Cast. Nós vamos repetir essas edições.
Então pedi pro pessoal deixar também, né, Jurandir? O que eles recomendam com quadrinhos, o que eles recomendam pra livro, o que eles estão lendo atualmente. O que você está lendo, o que você está jogando, o que você está assistindo no cinema e o que você está jogando no seu Wii, ou Play 3, ou Play 2, né? Ou Play 1, tem gente que tem Play 1 ainda?
Recomenda aí o que é que vocês estão consumindo agora. Em breve a gente volta com outra edição dessa mistureba de mídias. Então, beleza, até semana que vem. We'll be right back.
We'll be right back.